de volta com o CBN Campinas, vamos falar agora sobre habitação. Um crescimento de 191% em 2 anos, de junho de 2017 a 2019, o número de beneficiários do auxílio moradia subiu de 390 para 1.137 pessoas. Nós vamos conversar agora com o secretário municipal de habitação aqui de Campinas, Vinícius Issa Lima Riveretti. Bom dia, secretário. Obrigado por nos atender no CBN Campinas.
Bom dia, Marco Guarizo. Bom dia, Stephanie. Bom dia a todos aí, ouvintes da Rádio CBN. Obrigado pela oportunidade aí de estar podendo prestar contas aí do nosso trabalho.
Bom, e por que um número tão expressivo, uma subida tão grande, secretário?
Na verdade, esse número, o que acontece? Né? O auxílio moradia, né? Para você ter o auxílio moradia hoje em Campinas, você tem três opções, né? Quando a gente tem uma obra pública, né, a gente oferece o auxílio moradia para remover essa família, né, e também quando a família está em área de risco e foi identificado pela Defesa Civil. Então, esse número aí, você disse que em 2017 eram 390 beneficiários, se eu não me engano, só pelas obras do BRT, a gente removeu ali no Joana d'Arc, também na extensão do leito do BRT, 450 famílias. Então, você vê que já houve um aumento aí de quase 100% dos 191 que você disse. O restante, né, mais 265 famílias, elas foram removidas em razão de obras de pavimentação e também em razão da regularização fundiária, que é um trabalho que o prefeito Jonas determinou. Então, aí você tem mais 265 famílias, né, obras de pavimentação ali no Jardim Rosalina, no Santo Antônio, São Judas Tadeu, Uruguai, Satélite Íris, Maria Alva, Gleba B, Monte Cristo, Vila Francisca, entre outros. E área de risco, famílias que estavam em área de risco e foram identificadas pela Defesa Civil com remoção imediata, são 47 famílias. Então você vê que a maioria das pessoas que foram removidas foi em razão de obras públicas.
E secretário, o déficit habitacional também está relacionado a essa questão ou não?
Não, o déficit habitacional não tem nenhuma relação com o auxílio moradia, né? Hoje a gente tem aí uma relação de quase 41 mil inscritos, né, na Coab. A gente tem feito um trabalho de recadastramento dessas famílias, né, chamando essas famílias e fazendo uma reeducação financeira, né, mostrando para elas que existe oferta e que existe condições de se adquirir um apartamento com parcelas de R$ 500, né? É esse trabalho que a gente tem feito. Para vocês terem uma ideia, de 20 mil famílias convocadas, aproximadamente 10 mil famílias mudaram de faixa, né? Então, eram famílias que aguardavam um empreendimento do faixa 1, né, que depende do governo federal, aquele famoso sorteio, e hoje essas famílias, elas abriram a renda delas, né? Mostraram que, mesmo sendo autônoma, com um extrato bancário, você consegue hoje aprovar um crédito e adquirir um apartamento. Então, como eu disse, das 20 mil, 10 mil migraram para uma condição de adquirir um apartamento.
Secretário, e esse dinheiro do auxílio moradia, claro que ele é um valor fixo, né? E como teve essa subida tão grande, o senhor está explicando por que isso aconteceu, esse dinheiro sai do cofre da Coab, ele vem do Estado, do governo federal, e tem algum impacto para a Coab, para a Prefeitura, o aumento no número de famílias recebendo?
Na verdade, esse dinheiro, né, antigamente ele saía dos cofres do Poder Público, da Prefeitura. Hoje ele sai do Fundap, né? A gente paga o auxílio moradia hoje em dia, e ele sai do Fundap, que é o Fundo de Habitação Popular, que foi criado no passado, que foi os 3,5% de contrapartida que as empresas, quando faziam empreendimento de interesse social, recolhiam 3,5% do VGV. Então hoje a gente tem um dinheiro no fundo, né, que a gente utiliza para pagamento do Fundap, para pagamento do auxílio moradia e também para financiamento de moradia, entre outras coisas. Então é um dinheiro que sai de um fundo de habitação aqui da Secretaria Municipal de Habitação.
E aqui em Campinas ainda há áreas de risco, né, que a Coab pretende realocar essas famílias?
Na verdade, Campinas hoje, né, tem aproximadamente 100 mil famílias vivendo em área de ocupação, e E eu costumo dizer que o trabalho de regularização fundiária que vem sendo feito aqui pela equipe da Secretaria e pela equipe da Coab, se não for o maior, é um dos maiores trabalhos de regularização fundiária do país, né? Hoje a gente tem uma meta de regularizar 20 mil famílias dessas 100 mil, né? Já entregamos quase 4 mil títulos, pretendemos entregar mais 6 mil títulos ainda esse ano e 10 mil no ano que vem. E eu costumo dizer, viu, Stephanie, que toda regularização fundiária, é importante dizer isso para o ouvinte, toda regularização fundiária, ela existe uma remoção. Você vê ali no Vila Francisca, vou usar de exemplo, 450 famílias serão regularizadas, estão em processo de regularização, só que infelizmente 40 delas estavam numa área de risco, próximas à linha férrea. Então a gente removeu essas famílias e elas foram inclusas no auxílio moradia, por exemplo.
Bom, e a gente viu também nas obras do BRT, secretário, que houve algumas mudanças aí de rota por causa de desapropriações que deixaram de existir, né? Que teve que fazer outro tipo de projeto. Isso ainda está em discussão, não no caso da obra do BRT, mas podem acontecer novas desapropriações e novos auxílios moradias chegando na cidade por causa disso?
Eu acredito que não, né? Segundo o secretário de transporte, houve diversas alterações no projeto do BRT, isso deve-se à equipe técnica da INDEC, aqui que eu reconheço, que no caso, por exemplo, do Jardim Novo Londres, em que ia ser necessária a remoção de 11 famílias, né? Eles mudaram o projeto e a gente conseguiu deixar essas 11 famílias lá. Então, eu acredito que não vai haver mais esse tipo de preocupação, né, de desapropriação, né? Acho que saiu uma notícia no jornal há um tempo atrás dizendo isso. Mas, assim, tudo é difícil a gente dizer com certeza, né? Pode ser que haja alguma coisa, pode ser que sim. Mas a gente tem trabalhado, né? O secretário de transporte, o Barreiro, nunca mais me falou sobre isso. A última vez que a gente se falou foi sobre as 11 famílias, que ele disse que alterou o projeto e foi possível deixar essas famílias lá. Então, eu acredito que a gente não vai mais ter esse tipo de problema. Importante dizer que dessas 1.152 famílias no auxílio moradia, a gente está preparando um projeto de faixa 1 municipal, né? Criando um faixa 1 municipal aqui na cidade de Campinas, para não depender mais do governo federal, em que a gente quer fazer loteamento, né, lotes urbanizados, e atender uma parte desse pessoal que está no auxílio moradia.
E no caso vai ser por renda e também vai ter muita burocracia? Como que funciona, secretário?
Na verdade, a ideia, Guarizo, é a gente, 50% a gente sortear através da Coab, né, pelas inscrições mais antigas, né? E também por renda, né? Porque a gente quer atender as famílias realmente que necessitam e que não têm condições de adquirir um apartamento ou um lote com preço normal. A ideia é vender esse lote a preço de custo, mas em parcelas aí razoáveis de R$150, R$200 mensais e 50% para as famílias do auxílio moradia. Então, por exemplo, se a gente tiver um loteamento de 500 lotes, 250 lotes serão sorteados para as famílias com a inscrição mais antiga, ou a gente vai chamar, a gente não definiu isso ainda, né? Ou a gente vai chamar os mais antigos, né, e oferecer, e 50% vai ser para os mais antigos do auxílio moradia. É claro que a gente não vai conseguir atender a todos de uma só vez, né? Mas como eu costumo dizer, o trabalho tem que se iniciar e aos poucos aí a gente vai conseguindo atender o objetivo, que é atender a população.
E qual o tempo médio do processo para uma família se tornar beneficiária do auxílio moradia, essas famílias que precisam?
Ah, no máximo um mês, viu? Desde quando a gente assumiu aqui a Secretaria de Habitação, Stephanie, esse trabalho era físico, hoje esse trabalho é no sistema, né? Em um mês, no máximo, ele recebe o auxílio moradia. Enquanto ele não recebe o auxílio moradia, ele não sai da casa, é importante dizer isso. Então, ele recebe o auxílio moradia é pago todo dia 10, né? Sem atraso, nunca houve atraso, né? A gente, inclusive, quando a gente chegou aqui, o auxílio moradia era de 300 e... de R$ 350, R$ 370 aproximadamente, R$ 310, desculpa. E aí a gente atualizou esse valor, hoje o auxílio está na faixa de R$ 590. Então, depois que ele, como eu disse, ele recebe todo dia 10, né? Depois que ele recebe o auxílio, em 15 dias a gente faz a remoção da casa. Importante dizer aqui, viu, para os ouvintes, que a gente tem feito o auxílio moradia, ele existe um processo de recadastramento, né? Então, a gente anualmente faz o recadastramento das 1.100 famílias. A gente também tem feito auditoria no auxílio, viu? É um processo que, às vezes, a gente, para vocês terem ideia, eu, nos últimos aí 3, 4 meses, a gente tirou do auxílio moradia cerca de 4, 5 famílias. São famílias que não receberam auxílio e mudaram de cidade. Mudaram para o, sei lá, estado para outro estado e simplesmente não avisou, né? Então, a gente tem feito um trabalho de auditoria, né? Essas famílias, elas têm que seguir as regras do auxílio, né? E esse recadastramento também é feito para que a gente possa manter o auxílio moradia de forma correta.
Sem dúvida, né? Porque senão aí paga a família que foi embora, como o senhor explicou bem, e acaba prejudicando outras, né?
Exatamente.
Tá chegando pergunta aqui do Irineu Ramos, ele é advogado de movimentos sociais, né? Ele pergunta sobre glebas subutilizadas em Campinas, né? Quais providências o poder público toma para fazer com que essas terras cumpram a função social e se também não podem ser cadastrados imóveis usados, né? Já que os proprietários pagam IPTU e o imóvel está parado.
Bom, essa é uma pergunta complicada pelo seguinte motivo. A gente tem feito aí um trabalho, né, de levantamento, isso foi um trabalho que o prefeito me pediu. A gente tem levantado aí os imóveis abandonados na cidade, né, as glebas, né, subutilizadas. Mas existe um procedimento, né? Hoje a lei de regularização fundiária, né? A lei 13.465 de 2017, ela exige alguns procedimentos para que você, por uma razão ou outra, você acabe arrecadando a área, né? O processo, o nome chamado é arrecadação da área. Então, leva em média 3 anos, isso é uma lei, né? A gente não pode deixar de cumprir a lei. E a lei, ela diz que você tem que cumprir alguns ritos, né? Teve um caso aqui em Campinas, que é o prédio ali perto do liceu, que está ocupado, em que a gente notificou o proprietário, né? É um prédio que está ocupado por famílias e é um prédio, uma área particular. Então, isso é um exemplo aí para vocês terem conhecimento. A gente notificou o proprietário para começar o procedimento de arrecadação do imóvel. Imediatamente, quando notificado, ele tem algumas opções. O que ele fez? Ele entrou com ação de reintegração de posse. Então, só dele ter entrado com a ação de reintegração de posse, o processo já foi extinto. Então, existe aí um trabalho, né? Eu conheço o Irineu, a gente fez algumas reuniões já, e a gente tem feito um trabalho de levantar esses imóveis na cidade de Campinas, e aí tomar uma iniciativa de se criar procedimentos para fazer alguma coisa com essas áreas.
Bom, para a gente terminar aqui, deixa eu ver se eu entendi a pergunta do Derivaldo Souza, secretário. É o seguinte, se existe algum projeto público para que se possa, qualquer pessoa possa adquirir um lote ou um terreno para construir a moradia. Seria, no caso, acredito que em, como é que se diz, me fugiu aqui, em loteamentos, né? Da própria Coab, se uma pessoa, se um cidadão se interessar, ele pode fazer com as próprias mãos dele nesse local.
Com certeza. O que eu disse aqui, viu, no Guarizo, do Faixa 1 Municipal, essa é a ideia, né? A pessoa vai ter condições de adquirir um lote e através disso ela vai poder construir, né? A gente está pensando se vai fazer também um financiamento dessa construção. Mas é importante dizer aqui, Guarizo, aqui respondendo também a pergunta dele, que a gente tem uma lei especial aqui da Coab, né, de aprovação de empreendimentos. Hoje a gente já tem aprovados 2.844 unidades, né, e em aprovação 7.275 unidades. Nessa lei a gente criou algumas regras, né, de contrapartida. Uma delas é a construtora doar 2% das unidades acabadas. Então, se for lote, ele vai doar o lote para a Coab acabado E se for apartamento, ele vai doar o apartamento acabado. E com isso a gente vai conseguir também atender a demanda aí habitacional. Para você ter uma ideia dos 2.844 empreendimentos aprovados, né, unidades aprovadas, né, a gente está falando 2%, 64 unidades, né, que a gente já começa um trabalho aí para atender a demanda. E aí a gente já tem 7.275 unidades em aprovação. Essa lei nada mais é do que a aprovação em 90 dias de um empreendimento de interesse social, se o empreendedor der entrada através da Coab.
Acho que está respondida a dúvida, então, do nosso ouvinte. Vinícius Issa Lima Reverete, secretário municipal de Habitação, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui a muitas famílias e também até uma prestação de contas, né? Já que o número do auxílio moradia subiu, o número de pessoas beneficiadas pelo auxílio moradia subiu em Campinas nos 2 anos. Muito obrigado pela entrevista, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Guarizo, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de prestar contas aí da nossa obrigação aqui.